I repeat myself when under stress. I repeat myself when under stress. I repeat myself when under stress. I repeat.
Cara, esse do King Crimson, vou te falar. Esse é muito doido, cara. Muito doido.
Sim.
Somebody?
Somebody to love. Bom, Flávio, é com você.
Tamar.
Ah, agora tô escutando.
É que o podcast tem muita regra, né? Você sabe
tem
que
muita.
A gente segue uma cartilha, né? Aí. Então, o Eduardo tá mandando para você um PDF de 218 páginas.
É. Você
tem que ler antes de começar o podcast.
É, 70 mega de texto.
Entendi. Isso tirando fora os anexos, né?
Fora os anexos.
Alexandre, fala a verdade, vai. Você gosta um pouquinho de Vento no Litoral?
Como sou eu que edito o podcast, não tem problema que não vai pro teaser. Peraí. Você falou o nome da única música do Legião Urbana que eu gosto.
Ó, eu vou dizer o seguinte: se isso não entrar um teaser, vai entrar no YouTube, eu vou botar um vídeo dele falando.
O YouTube é o responsável pelo aumento dos preços dos shows no Brasil. Foi em 2006, né, o show do YouTube, acho, no Morumbi. O turning point dos preços de ingressos. E foi assim que eu fui. O show deles. Isso não vai entrar no teaser, né, gente? Senão vai ter que entrar outra parte do Legião também.
Ah, mas eu acho que vale a pena entrar outra parte.
O visual do show foi impressionante, né?
Opa, isso vai pro teaser, com certeza. Fala de novo aí pra eu pegar com calma. Fala.
O visual do show da Iron Maiden foi impressionante.
Foi mesmo também, cara.
Cara, muito bom. O visual do show da Iron Maiden foi impressionante.
Não vai mudar, não.
Os Stones estão confirmados, né? O ano que vem.
Muito obrigado.
A gente já discutiu isso, e vou dizer porque no todo vai valer a pena, né? Duas daqui, dez dali, não sei o quê, dá um puta show, cara.
Não dá, cara. Não adianta, Eduardo. Não vai rolar.
Schmidt já está ou não?
Boa noite, tô me escutando.
Ah, garoto.
Aê!
Porra, eu entro todo no Paulo Rolling Stone, mas não dá, né, tio? Que recepção, hein?
Eu acho que o grande mérito do Mick Jagger é ter conseguido compor com aquele ser híbrido do lado dele e as músicas terem saído, né? Isso é impressionante. Como é que ele conseguiu pegar aquele ser híbrido, que é o Keith Richards?
É o Munhá, aquele cara, né?
O Keith Richards é o Munhá, e essa vai pro teaser, com certeza.
Você falou do Keith Richards, né? E quem que é o riff de Satisfaction?
É dele.
Então a gente tá dizendo que talvez um dos maiores riffs conhecidos do mundo. Não presta, é isso que a gente tá falando aqui?
Não, cara. Hilarie também foi compor pra como é que é o nome dele?
Só por aqui, cara.
Então, ó, tá vendo? Dá até pra cantar uma com a outra, ó.
Não, mas o punk tem, claro que tem seu valor, pô. Ele me fez sentir capaz de ser um músico, é. Uhum. Os Sex Pistols, eles não tinham, né? O pessoal do Sex Pistols não tinha a menor capacidade de fazer o que foi feito pelos outros britânicos da época, né? Da década de 70. Os caras eram muito ruins. Aí aquela história, pô, se eu não posso fazer algo, se eu não tenho competência para fazer algo bom, eu vou fazer algo escroto.
A ideia foi essa, fazer algo escroto.
Eu vou chamar a atenção de alguma forma.
Tanto The Wall como Dark Side são discos muito mais produzidos. Mas você consegue ver isso? Você consegue ver que
consigo.
Tem... Eu acho que tem influência, cara.
Consigo, porque o Alan Parsons, o som dele não é igual, é mais polido. Vamos dizer assim, claro. Eu acho que pra mim o Alan Parsons tá ali entre o Supertramp e o Pink Floyd, vamos dizer assim, né?
Concordo, não, acho que tá entre os dois mesmo, acho que é
Supertramp tem bons exemplos, naquilo que eu falei antes, assim, tem bons exemplos de músicas de sucesso e que são muito bem feitas. E aí quando o Roger Hodgson saiu da banda, ele levou as músicas junto, vamos dizer assim, né?
Exato.
A banda não poderia mais tocar as músicas dele, pô, e ele fez músicas Logical Song, por exemplo.
Enfim, o show que você tinha em 89 não teve nada disso, né?
Mas não sobrou nada, não sobrou nada. Era como se fosse uma dupla onde um fizesse...
Pega aí, o Eduardo, pega de novo a lista de músicas.
School.
Essa eu acho que é do Rick Davies.
Goodbye, Stranger.
Não, essa já é do Roger.
Logical Song.
Também.
Cara, vocês conhecem mesmo o Supertramp, hein?
Conheço.
Não, é. Não, perfeito, perfeito. Não, tô impressionado,
você,
cara.
Você conhece pra caraca, mulher rica, cara. Fiquei de bobeira no último podcast.
Mas, ô, Xará, eu tô decepcionado com você, cara. Você se surpreender com os gêmeos, cara. Como você tá surpreso com eles?
Breakfast in America.
Eu acho que é do Roger Hodges.
É do Roger.
Crime of the Century.
É do Rick Davies.
Ah, e tá meio a meio até agora, não tá?
É impressionante, o cara toca guitarra, daqui a pouco ele vai tocar teclado.
Mas, pô, porque eles são muito bons músicos.
Eles são muito bons músicos.
Agora o som é bota.
É leve. Mas você vai falar que Elton John é ruim?
Não.
O King Crimson é impressionante, cara. É impressionante o que os caras fazem em 81. Pra começar, que a banda são quatro, sendo que um baixista não toca baixo. Ele toca praticamente só um tal de Chapman Stick.
Que é isso, cara?
Bota aí pra tocar Elephant Talker, cara. O Chapman Stick é um baixo e guitarra ao mesmo tempo, que o cara toca. Aí tem um baterista que é o Bill Bruford, que é uma porra louca completa, né?
É, ele tocou no Yes, esse cara.
Então fica tu, negócio escuro, louco, cara. E os tontão eletrônico atrás, na época, aqueles tontão eletrônico era novidade, cara. Em 81, aqueles tontão hexagonal, sabe? Ele toca a guitarra. Mas em grande parte das músicas, eles usam dois tape deck defasado em segundos e ele fica fazendo uns negócios tipo loop, né? Faltou falar o papel do outro guitarrista. Esse cara tocou...
Talking Heads.
Acho que é Talking Heads. Ele tocou nessa banda, que é uma banda mais New Wave, né? E aí ele faz uns acordes lá, um som de elefante, um som de animal, assim. Elephant Talk é meio doida. Bom, é bem doida. O baixo que tá, é um cara só fazendo isso.
Que viagem, rapaz.
O que eu tô falando, cara? Ó, elefante.
A banda estava parada. Pega os dois vocalistas, cada um canta de uma fase. O cara que gosta de Van Halen vai fazer o quê? Vai no show.
Vai no show. Se viessem os dois aqui, eu iria no show também.
É, claro.
Se viesse aqui...
Claro. É o que temos para o momento, né?
Não temos nada para o momento de novo, né, cara?
Cara, eu tava com esperança de ver o Van Halen dessa vez.
É ridículo, cara. Não tem nada da banda no site, cara.
Tem toda razão, não tem uma informação nesse site.
Nem banda de colégio. Você pega a banda cover aí, tem o site melhor.
Você entra no Facebook, a última mensagem de 2013.
A banda não existe.
Pessoal, Daniel chegou.
Boa noite.
10 vocalistas consagrados. 10.
Don Dokken.
Ah, ok, 1.
Stephen Percy, sequelado, nunca cantou nada.
Poxa, 2, vai, continua.
Posso falar um?
Fala aí.
Ozzy Osbourne. Muito pior do que o Mick Jagger.
Vou falar mais um. Vince Neil.
Ah, ok, Vince Neil.
Vince Neil. Joe Ramone. Tem que tirar punk nenhum, não, porque eu tô falando da banda. Não tô pegando o Toy Dog.
Então tá, vamos lá, The Clash.
Então, Kurt Cobain.
Bob Dylan.
Jimi Hendrix.
Quem cantava no disco do Jimi Hendrix? Vai. Então vale. Neil vai. Young. Lá, Flávio. Neil Young desafina em estúdio, Flávio. Lou Reed.
E o Blaze
Bailey? Dave Mustaine, bicho. Kenny Loggins.
Lenny é uma merda também, Lenny,
cara. Lenny, tá bom, Lenny.
Canta pior.
Já deu 10. Nós levamos uma meia hora.
Cara, a gente acabou de bater 9 horas de gravação.
Caralho, eu tô 5:21, cara.
Aí fechou. Os caras tão passando som, né?
Escala, eu não sei se existe nessa posição. Cara, olha o Bill Bruce.
Muito doido.
Terminou a música, né?
Não, ela não terminou porque ela não começou.
Caraca,
né? Adiciona essa tossida que eu dei na música.
Não, banana.
Ah, não é? Não fazia parte da música, tosse?
I like it!
Por favor, né? Não vou terminar com essa, né?
Aumenta o olho meio. Tchau, gente.
Tchau.
Valeu,
boa
galera.
Boa noite.
Boa noite,
gente. Boa noite. Até a próxima.
Falou.